Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Bora, minha gente, tomar um banho de cheiro e navegar por esse banzeiro de informações e conhecimento aqui no Caminhos da Amazônia. Vem-te embora, chama logo os parentes, os vizinhos, agregados, chama todo mundo, pois aqui na nossa embarcação sempre cabe mais um.
Caminhos da Amazônia.
Coisa boa é navegar pelos rios da Amazônia, não é mesmo? Conhecer novas culturas, pessoas e também compreender o que cada território desses quatro cantos do Brasil tem para oferecer. Por outro lado, é aqui que ouvimos os anseios, as demandas e as necessidades das populações. Por isso, eu já te convido logo a embarcar comigo nessa viagem, pois vamos dar continuidade à temática do último programa. Você está lembrado? Não? Mas eu te conto. No programa passado, apresentamos o atual contexto da seca dos rios da Amazônia e de que forma os órgãos de monitoramento já se mobilizam para tentar minimizar os danos às populações, principalmente às ribeirinhas. E é justamente sobre as populações que vamos abordar hoje. Como será que elas estão visualizando e ou sentindo os impactos das secas nos seus territórios? Mas antes de desembarcar nesses lugares, vamos ouvir a canção de Célio Costa, Sou Amazônida.
Eu tenho sangue nativo, sou da roça sem pescar. Na mata eu desafio, quem quiser me acompanhar. Vem nadar na canoa, sou grande navegador. Na força da correnteza, eu também sou remador. Canto meu arapiruns, comigo está tudo bem. Defendo meu Tapajós, de Oliveira Santarém. Sou valente, sou guerreiro, como todo brasileiro. De norte a sul vou cantar, eu sou amazonida. Canto meu arapiuns, comigo está tudo bem. Defendo meu Tapajós, de Oliveira Santarém.
Caminhos da Amazônia.
Essa canção faz referência a todos os amazônidas que defendem os seus rios, que zelam e têm o rio como fonte de alimento. Com uma seca, também chamada de estiagem, digamos que adiantada, pois em algumas regiões quase não choveu e o nível dos rios nem sequer subiram, as populações ribeirinhas, quilombolas, extrativistas, indígenas e também das cidades já enfrentam alguns desafios. Para além disso, como foi destacado no programa anterior, a combinação de mudanças climáticas e desmatamento contribuiu e muito para o agravamento e prolongamento da seca e estiagem nos rios. A Daniela Pantoja, que gosta de bater perna pelas comunidades como ninguém, foi conversar com algumas pessoas para entender os impactos já sentidos nos territórios relacionados à seca e estiagem. O que será que ela encontrou? Simbora conferir?
A realidade frente à seca e estiagem dos rios, que se estende desde o ano passado, já atinge alguns estados da região amazônica. Em alguns lugares, o rio nem sequer subiu como o esperado. Especialistas do clima alertaram que o fenômeno El Niño, intensificado em outubro do ano de 2023, agravou e prolongou os efeitos da seca. Também destacaram que se o aquecimento anormal do Oceano Atlântico permanecesse, a seca na Amazônia poderia se prolongar até a metade do ano de 2024. Diante dessa realidade, algumas comunidades já sentem novamente os impactos severos da seca, como é o caso da comunidade Coessé, no território quilombola, na área das Cabeceiras, localizada no município de Óbidos, no estado do Pará. Verinha Oliveira, vice-coordenadora da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do município de Óbidos, a ARCMOB, relata que a situação já está mais complicada do que o ano passado, pois as chuvas foram bem escassas na região.
A gente está percebendo que provavelmente esse ano a tendência é ser pior do que o ano passado, né? A gente não pode prever, que é uma coisa da natureza, né? Mas pelo que a gente está observando, a coisa já está bem mais severa do que o ano passado, porque o verão começou mais cedo. As chuvas foram muito escassas esse ano, choveu pouco para a nossa região. A enchente foi pequena, acredito que uma das menores dos últimos 15 anos. E por conta de tudo isso, a gente já está vivendo assim, um verão bem intenso, em pleno mês de julho, coisa que a gente não vivia anos atrás, né? Geralmente o verão iniciava ali em agosto, setembro, mas esse ano, desde junho, que não chove mais para cá, para essa nossa região.
Por conta do baixo nível do rio, os comunitários começaram a ficar preocupados com a questão do transporte, que em sua maioria é feito por embarcações, e ainda o escoamento de produtos da agricultura familiar, como destaca a Verinha Oliveira.
A gente já está começando a se preocupar por causa da questão do transporte, que é uma das coisas que afeta muito a nossa região, né? Principalmente para a escoação dos produtos. E na questão da lavoura mesmo, da agricultura, desde o ano passado a gente já sofreu, né, com esse impacto, porque as roças foram plantadas fora de época, que na época que se costumava plantar não chovia.
Em Santarém, a realidade não é muito diferente, principalmente para a produção da agricultura familiar. Os impactos da seca e estiagem foi uma das pautas apresentadas durante uma audiência socioambiental. Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STR de Santarém, apresentou para discussão a pauta emergencial sobre enfrentamento à crise climática vivenciada na região, principalmente com o adiantamento da estiagem, para que os governos federal, estadual e municipal avancem com ações e efetivação de políticas públicas.
Então, nós queremos também apresentar essa pauta urgente, que o governo possa, não só o governo municipal, mas federal, estadual, todos venham para apontar soluções, porque é inadmissível que nós estamos passando sem socorro. Não adianta pensar que a estiagem será resolvida com ajuda humanitária, no sentido de levar apenas cesta básica. Nós precisamos de resoluções consistentes, de políticas públicas que possam nos socorrer verdadeiramente.
E no estado do Amazonas, mais especificamente na região do Médio Solimões, foi criado um grupo através de um aplicativo de mensagens que envolve a participação de pesquisadores e comunitários para divulgar informações e discutir sobre os níveis da água dos rios e o clima dessa região. O projeto chamado de Boletim das Águas é mantido pelo Grupo de Pesquisa e Geociências do Instituto Mamirauá desde abril de 2023. Inicialmente focava na divulgação dos níveis do rio, clima, qualidade do ar e água quinzenalmente. Com o passar do tempo, o grupo ganhou força e se tornou um canal direto de comunicação entre os pesquisadores que já fazem as ações nos territórios com os comunitários. Para Pedro Canise Oliveira, morador da comunidade de Santo Estevão, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amaná, a proposta de criação do grupo é muito importante, principalmente pela troca de informações com os pesquisadores.
Importante para a gente estar atualizado, né, dessas questões da seca, cheia, principalmente agora com esses fenômenos mais, por exemplo, a seca no passado foi mais intenso. Então, essa troca de experiência, essa troca de comunicação entre a gente e o Instituto Mamirauá é fundamental para a gente ter uma noção do nível das águas, né? O Ayan, por exemplo, que é o coordenador que coordena esse programa no Instituto Mamirauá, informa como é que está o nível dos rio, principalmente lá onde nasce o rio Amazonas, né, que era em Quito, no Peru, e Tabatinga, né.
Os grupos de monitoramentos, planos emergenciais e comitês de enfrentamento à crise hídrica são implementações que já estão sendo desenvolvidas nos territórios, mas que precisam ser ainda mais intensificadas pela parte governamental, para que assim as comunidades sofram menos danos por conta da seca severa dos rios amazônicos. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
No silêncio da mata escura noite, convivi com a solidão. O luar vi nos olhos da serpente que desliza do clarão. Protegei-me, ó meu santo penitente, te suplico em procissão, acendendo a chama dessa vela no calor do coração. Vai, vai. Rema caboclo romeiro de São Pedro, que o sol avermelha e aconchete, mergulha nas águas do Rio Mar.
Caminhos da Amazônia.
Quantos desafios as comunidades já estão enfrentando, não é mesmo? Apesar de lugares diferentes e até mesmo distantes, se observa que as problemáticas são parecidas. Por outro lado, é interessante também saber que os próprios comunitários se mobilizam para tentar minimizar esses danos. Porém, os governos precisam andar alinhados com os anseios das populações e conhecer de perto essa realidade.
O luar vi nos olhos da serpente, desliza no clarão, protegei-me, ó meu santo penitente. Te suplico em procissão, acendendo a chama dessa vela no calor do coração. Vai, vai, rema caboclo romeiro de São Pedro.
E no próximo bloco, vamos continuar acompanhando a realidade das populações e comunidades amazônicas com relação a esse período de estiagem. E recebi por aqui a informação que no estado de Rondônia, o rio já está naquilo que pode ser chamado de nível crítico. Inclusive, foi decretado a situação de emergência. Mas isso vamos saber daqui a pouco. Aproveite o intervalo para beber uma água, tomar aquele café ou saborear aquele suco bem gostoso. Só não vai muito longe, porque já já nós estamos de volta.
Do meio do rio, um grito surgiu, a voz de um povo querendo contar a sua história perpetua. Do meio da mata, direto aos corações, costume, escultura, nossa tradição.
Desce daí, curumi, traz logo pra gente um cacho de açaí, que hoje tem festa na mata, gera aqui na brasa, a comunidade toda brincar, a dançar, a dançar, a cantar.
Toca o pandeiro, caboclo, bate o tambor,
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Sou do norte, vivo o povo tupinambá.
Caminhos da Amazônia.
E nós estamos de volta por aqui no Caminhos da Amazônia, ao som do norte, terra do açaí, do peixe delicioso, terra de encantos e magia. Por aqui, os nossos caminhos literalmente são os rios. Sintonize, aumente o volume, que nós já estamos lá.
Meus caminhos são os rios. Vem do som, vem Amazônia.
Seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Aqui você viaja comigo, Jéssica Santos, sem sair do lugar e com a proposta de sempre te deixar informado, informada e conectados com as vivências e realidades amazônicas. E hoje o assunto de fato aborda sobre a realidade das comunidades diante da seca e período de estiagem dos rios que assolam os territórios. Isso porque neste ano de 2024, com níveis abaixo da normalidade, as principais bacias da região iniciaram um processo de vazante antecipado e aumentam o temor de uma nova seca extrema. No bloco anterior, ouvimos relatos de comunitários sobre os impactos já sentidos por conta dessa situação. E lá no estado de Rondônia, o Rio Madeira atingiu nível crítico de 2,85 metros. Para falar sobre essa realidade, eu converso agora com Iremar Ferreira, do Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira, o Convida, Núcleo Rondônia, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Iremar, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Em diversas regiões da Amazônia, se observa que a seca e estiagem dos rios tem sido agravante. No contexto do estado de Rondônia, como está a situação?
Nós já estamos, só para ter uma ideia, o ano passado, nessa época, nós estávamos com mais de 6 metros de água. Agora nós já estamos com menos de 3 metros. Então isso significa uma redução de quase a metade, o que nos amedronta, porque o ano passado já foi muito difícil chegar no mês de outubro. E esse ano nós estamos no mês de julho e já estamos com a situação de outubro. Então a tendência é inviabilizar a navegação caso não tenhamos então aí uma mudança no ciclo das chuvas, o que parece ser difícil de mudar isso para melhor diante da situação de desmatamento acelerado em toda a bacia do Madeira, expansão de grãos e principalmente da soja, desse modelo do agronegotóxico que está muito agravante. Então a tendência é se tornar pior a seca no contexto do Rio Madeira.
Quais os principais impactos já sentidos pelas comunidades?
Nossas comunidades estão sendo afetadas brutalmente, principalmente com a escassez da água. A maioria dos poços amazônicos já estão secos já faz tempo, e agora os poços profundos, né, que geralmente se chama de artesiano, mas o poço profundo, também estão sofrendo com a baixa do lençol freático. E a tentativa, inclusive, do poder público, a partir dos decretos de emergência, porque eles parece que eles não sabem agir sem ser com decreto de emergência, ou seja, eles não trabalham na prevenção, não há uma política de prevenção, muito menos de mitigação e muito menos de enfrentamento às causas de toda essa grave situação, né? Que é, como eu disse anteriormente, a expansão desse modelo agronegotóxico que está derrubando todas as florestas, está comprometendo inclusive nossos rios com assoreamento, já que o desmatamento está até na beira das calhas dos rios, seja Madeira e os demais adjacentes. Então o principal impacto nesse momento é a água, mas associado à água vem também a alimentação, ou seja, a produção de alimentos está comprometida. Esse ano em Nazaré nós não teremos a festa da melancia, que seria em meados de agosto, porque a seca castigou demais, então quem conseguiu plantar cedo já colheu o que conseguiu colher, e quem plantou um pouquinho mais tarde perdeu a produção. Assim como a pesca, que também está comprometida, os pescadores estão sem condições de gerar algum lucro, já que a pesca já, desde a construção das hidrelétricas aqui no Madeira, já estava comprometida, e com esse agravamento da seca, complicou ainda mais, porque não tem reprodução de peixe.
Que ações estão sendo ou precisam ser efetivadas pelos governos para minimizar os impactos para as populações?
Quanto às ações, o decreto de emergência, tanto estadual quanto municipal, eles visam sempre diminuir a burocracia para tentar fazer alguma coisa. Eu digo tentar porque eles têm um chamado comitê de crise e que não tem a participação da sociedade. Nós já temos reclamado isso através do Ministério Público, porque como eles vão entender a realidade de nossas comunidades se não tem representação popular social dentro desses comitês? E eles acabam ficando, então, a partir do que eles acham, do que eles pensam, pensam, e a partir das ideias como essa de perfurar poço. Não basta simplesmente perfurar poço nessas comunidades, é preciso tratar essa água, porque a maior parte do nosso lençol freático está contaminado, principalmente a partir da inundação de 2014, quando toda essa região foi inundada.
Muito obrigada, Iremar, por compartilhar um pouco da realidade vivenciada aí no estado de Rondônia. Mas ainda não acabou, não. Aliás de Costa também conversou com um especialista sobre os impactos que mais castigam a população nesse período de seca dos rios, bem como as ações de enfrentamento que precisam ser desenvolvidas para minimizar esses danos. Simbora conferir?
Olá, Jéssica, e olá, você ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Naziano Filizola, coordenador do projeto Hidrossistemas e o Homem na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Seja bem-vindo ao Caminhos. Professor, estamos falando sobre a seca na Amazônia e os impactos que já podem ser sentidos em alguns estados e municípios da região. Como vocês têm acompanhado esse processo?
No contexto da plataforma Rios Online, a gente tem seguido os boletins das instituições oficiais, né, que estão colocando no ar, então, como a Agência Nacional de Água, o Serviço Geológico do Brasil e outros aí. E também temos recebido informação dos próprios ribeirinhos através do WhatsApp e também de um aplicativo que a gente acabou de lançar. Então, com isso, a gente tem feito um boletim simplificado e colocado no nosso Instagram, no Instagram do Rios Online.
Quais os principais impactos ou os que mais castigam a população neste período de seca dos rios?
Bom, cada localidade tem uma realidade própria, com os seus próprios problemas, né? E a gente não tem como saber o que está acontecendo a 100% da região, mas a gente, como falei, temos contato com os ribeirinhos, eles têm passado um pouco das notícias para nós. A gente já tem visto que algumas regiões estão sofrendo um pouco, mas o principal problema que a gente tem é o acesso à água potável, a dificuldade de se locomover pelos rios. Isso é o que mais tem causado problema, ou seja, também a dificuldade de chegar mercadoria nessas cidades que estão aqui, são afetadas pelo problema, né?
Professor Naziano, que ações de enfrentamento imediatas têm sido realizadas para minimizar tais impactos nesses lugares?
Tem vários momentos nisso. Por exemplo, se durante a seca do ano passado já tivesse sido começado a tomar algumas atitudes mais direcionadas para esse tipo de problema, talvez a gente já estivesse tendo menos problemas agora, né? Mas, por exemplo, a gente precisa reforçar as defesas civis municipais, precisa treinar melhor o pessoal das defesas civis municipais, precisamos reforçar a própria defesa civil do estado. Os recursos que eles têm, que podem ser disponibilizados para eles, tem que ser elevado, tem que elevar esses recurso, porque senão eles não dão conta de atender. As populações precisam ser esclarecidas sobre os efeitos desses tipos de eventos, quais são essas áreas que são mais atingidas, que muito provavelmente já foram até mapeadas, mas a população às vezes não sabe. Então tem que fazer fluir a comunicação com as pessoas. Esse é um ponto. Agora, preciso também providenciar estudos de mais larga escala para poder entender o funcionamento dos rios de forma mais apropriada e verificar que rios têm tendem a ter mais problemas, que trechos tendem a ter mais problemas e verificar o que é possível fazer nesses trechos, se faz alguma dragagem, se faz algum desvio ou coisa parecida. Então essas são algumas das providências. De imediato, o que precisa fazer então é viabilizar, por exemplo, nessas cidades mais afetadas, uma forma de fazer com que as mercadorias e água em especial potável cheguem até as pessoas e trabalhar com uma matriz hídrica diferenciada, ou seja, usar tanto água de chuva quanto água de poço, né, água subterrânea e água superficial dos rios para abastecimento geral. Estudar a melhor forma de fazer isso em cada localidade, de acordo com o sistema fluvial, o sistema climático de cada localidade.
O que pode e deve ser feito pelos governos federal, estadual e municipal para evitar que a seca do rio seja tão devastadora quanto a de 2023 na região amazônica?
Muitas dessas atividades têm que ser feitas pelo governo nas diferentes escalas, tanto desde o municipal até o federal. É preciso que haja um interesse maior por essas questões aí, não só em função da sazonalidade, seja ela sazonalidade climática ou sazonalidade política, inclusive, mas que seja uma questão constante, porque a região, ela, apesar de ter uma distribuição heterogênea da sua população, essa população muitas vezes vive em locais muito distantes dos principais polos de desenvolvimento, o que dificulta muito o acesso dela aos benefícios do próprio Estado. Então, esse tipo de situação precisa ser resolvido e ninguém melhor do que o próprio Estado, né, através dos municípios, da administração dos municípios, dos estados ou da própria União, para poder encaminhar as soluções adequadas. Então, acho que é por aí. A gente segue acompanhando essas questões. A gente tem visto que os rios que estão na porção mais a sul da bacia, né, os rios que correm do sul para o norte, que são da margem direita do Amazonas em especial, são os rios que estão sofrendo muito, que devem ser os rios que vão sofrer mais esse ano. Talvez os da margem esquerda não tanto, por conta do aumento de chuvas aí que a gente tem visto, né, na porção norte da bacia, né, nos rios que correm do norte para o sul, ou seja, a margem esquerda do Amazonas. A gente segue acompanhando, e existem, se a gente olhar no passado, em outros anos onde tivemos eventos e comportamento próximo do que a gente teve até o momento, né, do ano, tá? Ou seja, como que os rios em vários lugares funcionaram até o meio do ano, a gente vai ver que houveram anos ainda que a situação foi muito pior no primeiro semestre, mas depois houve recuperação. Então, a gente precisa de outros elementos para conseguir avaliar melhor essa situação.
Muito obrigada, Naziano Filizola, coordenador do projeto Hidrossistemas e o Homem da Amazônia, da UFAM, por seus esclarecimentos a respeito dessas questões aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Liege Costa, e também ao especialista por partilhar essas informações com os e as ouvintes do Caminhos da Amazônia. Com os rios começando a descer mais cedo e rapidamente, a preocupação só aumenta entre as comunidades que dependem dos rios para sustento e sobrevivência. Diante dessa realidade, observamos que são urgentes as ações governamentais mais efetivas e que as políticas públicas cheguem de fato até essas populações. Vale reforçar que se nos estados existem os comitês de crise hídrica, é necessário que a sociedade civil organizada, os movimentos sociais e principalmente os comunitários participem ativamente das ações de enfrentamento juntamente com os governos.
Tuas águas, teus rios voadores, não deixe o mundo aquecer, mas querem te derrubar. Nós vamos te proteger pra vida não acabar. Amazônia de pé, Amazônia de pé, Amazônia de pé.
Caminhos da Amazônia.
A temática de hoje foi bastante reflexiva. Mas, ó, não pense que é somente as comunidades que sofrem com esses impactos, as localidades urbanas também. Por isso que é importante reforçar que o cuidado com a Amazônia é missão de todos nós.
Caminhos da Amazônia.
Caro ouvinte, a nossa viagem pelos caminhos da Amazônia vai ficando por aqui. Foi muito bom navegar com você. No entanto, precisamos seguir rumo a um outro porto em busca de pautas fresquinhas para você. Ah, e não esqueça! Se quiseres ouvir novamente o programa de hoje, é só acessar o nosso site. Anote aí, rededenoticiasdamazonia.com.br. Vou repetir, rededenoticiasdamazonia.com.br. Aproveite e compartilhe para que mais pessoas possam navegar conosco. Cheiro com aroma de patchouli e até a nossa próxima aventura. Tchau!
Só ela tem o poder para o clima equilibrar. Sobreviver, pra vida continuar. Amazônia, guardiã das cores. Tuas águas, teus rios voadores. Não deixe o mundo aquecer, mas querem te derrubar. Nós vamos te proteger, pra vida não acabar. Amazônia de pé, Amazônia de pé, Amazônia de pé. Amazônia de pé, Amazônia de pé, Amazônia de pé. Amazônia de pé, Amazônia de pé, Amazônia. Amazônia de pé, Amazônia de pé, Amazônia de pé.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.